for avante, toda a gente vai comprar a Espanha, porque, como um colega disse, ninguém está para liquidar um imposto em cada fatura semanal ou mensal. Vão comprar a Espanha. No fim do ano declaram aquilo que compraram e pagam se quiserem. Porque depois vai haver a tal litigância que diz, ah, este produto paga, este não paga, porque não há ninguém que diga o que é a embalagem de serviço e o que é que não é. Dão opiniões. Mas até estamos com uma questão no ar, que é importante no nosso setor, que é a questão do saco reutilizado. A denominação reutilizável depreende-se que este produto é reutilizável, logo não estaria abrangido, porque é uma coisa para usar várias vezes. Não tem a questão do ponto verde, que é uma embalagem de um só uso. Mas a resposta que temos da digníssima APA é que diz, não, o saco de supermercado, quer dizer, já levou aquela história toda, também paga. Mas o nosso cliente diz, não, isso é uma embalagem reutilizável, não pago. Quer dizer, mandaram o ónus para os fabricantes de cobrar isto. Nós temos de estar preocupados em fabricar, em criar riqueza. Agora temos que andar a chatear-nos com isto. A ter problemas com os clientes que dizem assim, eu vou à Espanha, compro e ninguém me chateia com isso. E isto são...
Há outro caso também muito importante. Este produto que eu estou a vender, consoante a natureza de utilização que o cliente lhe dê, pode ser suscetível de taxa ou não ser suscetível de taxa. Ou seja, eu agora tenho que ir perguntar aos clientes qual é o destino que eles vão dar ao produto. Isto não faz sentido nenhum. A APA resolve o problema e diz, você cobra. Na dúvida, cobre.
É que não existe só...
Na dúvida, isto é embalagem de serviço. Mesmo que ele não vá utilizar aquilo como embalagem de serviço, na dúvida você tem que cobrar. Isto é surrealista. Isto é completamente surrealista.
É que eles fazem as leis a pensar que só existe fábrica e cliente final. Esquecem-se que no meio existe armazenista, revendedores e toda esta cadeia de mercado. Então, quando nós vendemos um armazenista, eu sei lá se ele vai vender o saco para um talho, se vai vender o saco para uma casa de peças, se vai vender um saco para uma escola ou para um infantário. Eu não sei. Então, isto foi montado numa maneira de lavar as mãos, em que a sociedade, do ponto de verde como existia, não estava a funcionar, e pego agora na palavra, se tiverem por acaso curiosidade de ver o que é a sociedade, do ponto de verde, vejam como é que está aquilo montado, quantos administradores têm, quanto é que aquela entidade gera em salários, e quando se vê aquilo, e a gente olha para aquilo, como é que uma entidade destas, claro, não pode dar dinheiro, que esbanja o dinheiro daquela maneira, claro que isto não pode dar dinheiro. E depois fazem isto, mandam isto para as fábricas.
A cidade de Ponte Verde tem 14 administradores, 5 diretores, 1 secretário e depois o resto, para 38, são pessoas operacionais. A média salarial, o custo por pessoa da sociedade de Ponte Verde, são 3.859 euros. Contas de 2015. É quanto custa a sociedade, quanto a sociedade de Ponte Verde tem de custo com cada trabalhador. Eu deduzo que os seus administradores, que ainda por cima acumulam funções com N coisas, devem estar extraordinariamente bem pagos. Nós, de facto, na indústria não podemos dar-nos estes luxos, não é? Mas, enfim, isto é só uma curiosidade.
Mas isto vale o que vale. Que quando... A gente costuma dizer quando uma casa não tem um patrão, todos os raios ninguém tem razão e as coisas são feitas de maneira a que não se preocupam muitas vezes com as coisas. E chegou-se uma altura em que quiseram liberalizar a questão do Ponto Verde e entrar em novas entidades gestoras. E licenciaram novas entidades gestoras. Primeiro, ao licenciarem, ainda não há tabelas de preços, não há nada, não há contratos ainda com as entidades novas. Depois há o caso... que é engraçado, mas não tem piada, que é por trás da administração ou por trás dos acionistas destas empresas estão embaladores, que são nossos clientes. Agora vamos chegar ao ponto em que o meu cliente me diz, tens de fazer contrato com a sociedade Ponte Verde porque eu estou lá. Depois tenho um outro cliente que me diz, tu tens de fazer contrato com o Novo Verde porque eu estou lá. E agora vou fazer o quê? Duas empresas? Porque eu só posso fazer contrato com uma. Pronto,
bem,
e toda esta confusão, precisamos a vossa ajuda para isto.
Obrigado pela vossa intervenção inicial. Acho que já deu para introduzir o tema e já temos aí matéria que é suficiente para que os senhores deputados dos dois grupos parlamentares possam já tecer algumas considerações. Eu ia dar já a palavra ao senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, do grupo parlamentar do PSD, para fazer a sua intervenção relativamente à matéria que já ouviu e outra matéria que deva ter em consideração.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do parlamentar do PSD, cumprimentar e saudar o engenheiro Pedro Coassi, na sua pessoa, todos os mais representantes das demais empresas que estão associadas, presumo eu, ou que integram, portanto, a Associação Portuguesa de Indústrias de Plásticos. Bom, O decreto-lei que nós estamos aqui a falar é um decreto-lei com alguma complexidade técnica. Tenho que admitir, não é? Que há alguma complexidade técnica. E é um decreto-lei que vem proceder a alterações a outras um conjunto de outra legislação que já estava publicada em vigor. E, portanto, estamos a falar de coisas muito... Estamos a falar, sim, de resíduos, mas, nos casos, era importante a questão da embalagem, noutros casos, de importação de embalagens, noutro caso, enfim... Há aqui várias matérias. Eu há um bocadinho percebi que o diploma entrou em vigor no dia 1 de janeiro, mas isso não pode ser, porque o diploma tem que... Não. Ah, é porque o diploma entrou em vigor no dia 5 de novembro.
Sim.
É porque o diploma diz que entra no dia seguinte à sua publicação. Claro. Se a publicação foi a 4, ou entrou em vigor no dia 5. E, portanto, esta é uma matéria com elevada complexidade que uma leitura simples do diploma... Nós não apreendemos a dificuldade do mesmo. E porquê? Porque nós vemos o diploma, mas depois temos que ler toda a legislação que ele altera, e são várias os vários diplomas que altera. E por isso, daí a nossa dificuldade na abordagem desta temática. Mas não é nova, porque têm surgido outras questões, temos tido, pelo menos enquanto grupo parlamentar, temos recebido outras entidades que nos têm, enfim, suscitado as suas dificuldades e preocupações em torno deste diploma. Não sei por que razão, mas a informação que temos é que, de facto, o CAGER ainda não está em funcionamento. Talvez não tenha decorrido ainda o tempo suficiente, eventualmente, para que tenham sido criadas as condições para que ele pudesse estar em plenitude de funções e, nesse caso concreto, cumprir aquilo que é a sua missão. O que é que nós gostaríamos de saber aqui são duas coisas. A primeira é esta. A simples suspensão do diploma poderia resolver um problema, mas certamente não resolveria outros. Porque, como eu aqui referi, este diploma não diz apenas respeito, e como sabe, melhor do que eu, não diz respeito apenas a embalagens, diz respeito a toda a gestão de resíduos. E, portanto, quando falamos na suspensão do diploma, temos que ter presente que a sua suspensão na plenitude provavelmente, não sei, provavelmente poderia acarretar outro tipo de problemas noutra área. Ademais, temos consciência de que aqui parte do diploma também vem dar cumprimento a diretivas comunitárias. Não sei se é o caso de embalagens ou não, sinceramente não sei. Portanto, a primeira pergunta é esta. Quando falam em suspensão de todo o articulado ou apenas de algum artigo em concreto ou alguns artigos em concreto deste diploma? E, portanto, separar as águas.
Posso responder?
Não, eu penso que não, porque o Sr. Presidente é que lhe dará a palavra no devido tempo e só depois dos mais grupos parlamentares ter usado a palavra. A segunda, esta é uma pergunta, naturalmente. A segunda, eu também sei que não foram ouvidos, apesar de ter sido cerca de 2 dezenas de entidades que foi feita esta audição pública facultativa, é importante dizê-lo. Em bom rigor, o Governo não estava obrigado a ouvir ninguém e, portanto, ouviu quem entendeu que devia ouvir e, portanto... É uma audição facultativa, mas sei que não foram ouvidos. E a terceira questão que eu queria colocar, que não é questão, é, dada esta complexidade, se porventura produziram já algum documento, ou se é possível nos fornecer algum documento por escrito, em que a matéria que aqui nos transmitiram, que já transmitiram a outras entidades, nomeadamente à APA, mas que nós possamos... Sendo um documento escrito, como devem imaginar, é muito mais fácil fazermos a análise de um documento escrito comparando com aquilo que é a lei que temos à frente, de que uma mera tomada aqui de notas, por muito boa que tenha sido a vossa comunicação, para nós será sempre insuficiente. E, portanto, o repto que eu deixo é se nos poderiam fornecer a nós, à Comissão ou aos grupos parlamentares, esse documento, essa nota... Esses reparos, essas preocupações, para nós podermos, através dele, fazermos também o nosso trabalho. Era só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado José Manuel Carpinteiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria, em nome do Partido Socialista, saudar a vossa presença
e registar, de facto, as vossas preocupações. Primeiro pela aplicação da taxa, não é? No caso das embalagens, mas sobretudo pela complexidade que o meu colega já falou deste decreto-lei. De facto, é um decreto-lei muito complexo. Eu não sou jurista, ele é jurista e diz que é complexo, para mim é muito mais. Mas de qualquer modo, o importante aqui é atender, digamos, as vossas preocupações. Enfim, há algumas dúvidas que eu também tenho. Há bocado falou-se que se forem produtos importados, não pagam, ou melhor, pagam taxa, mas pagam depois, enfim, não sei se sobre a faturação, se sobre aquilo que quiserem, enfim, mas é, fica no ar essa questão também. Mas o que eu queria dizer é que estou disponível, enquanto deputado do Partido Socialista, para poder questionar quer a APA, quer o próprio Ministério, enfim, aquilo que achar oportuno, mas precisava de facto de dar uns elementos daquelas preocupações maiores, digamos assim, que resultam deste decreto-lei. Portanto, se nos fizerem chegar isso, digamos, não um decreto-lei que o temos, mas as preocupações essenciais da indústria, não é? Do plástico, que se nos fizessem chegar, eu estaria disponível, enfim, e penso que meus colegas também do Grupo Parlamentar do PS, para podermos questionar quem de direito para que, de facto, alguma coisa se possa resolver a contento da vossa indústria. Era só isto neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, agora dava-vos de novo a palavra para poder responder aos senhores deputados. Têm 10 minutos para esclarecerem, porque depois encerraremos esta audição. Obrigado.
Muito bem. Sobre a suspensão total ou parcial, nós aqui estamos a falar de embalagens de serviços. E, portanto, estamos a falar de uma parte que diz respeito ao decreto-lei. Mas temos conhecimento que o resto do decreto-lei, nomeadamente no que tem a ver com os recicladores e com o esvaziamento de funções da fileira que era a Plastval, é altamente contestável também, e amanhã essa reunião com o Secretário de Estado da Indústria vai precisamente transmitir a preocupação dessa fileira dos plásticos, que efetivamente era uma entidade importantíssima neste processo todo, mesmo para determinados esclarecimentos. Eu posso dizer, isto é caricato, que extinguiram, por um lado, a Plastval, o decreto-lei esvazia a Plastval e depois ainda continua a ser solicitado pela ABA para prestar esclarecimentos. Portanto, tudo isto é surrealista, não é? Com respeito ao documento, nós vamos ter uma reunião, nós, a APIP e indústria, vamos ter uma reunião na segunda-feira e vamos começar a iniciar um trabalho, de facto, de tentar apresentar alternativas. Portanto, uma coisa mais de fundo. Agora, há uma coisa que é a minha convicção. As evidências que nós trouxemos aqui e que eu acabei de ler e que penso que estão gravadas, elas só por si são um alerta suficiente para quem de direito começar a pensar sobre isto. Quer dizer, e cada dia que passa agrava a situação. Quer dizer, são de facto evidências. Quer dizer, a falta de acompanhamento. Quando o Sr. Deputado refere a complexidade, pois se ele é complexo, e se a matéria é complexa, não é o decreto-lei que é complexo. O que é complexo é a matéria, é extraordinariamente complexa, e só justifica que efetivamente ele devia ter sido gerido com pinças, não é? E com um acompanhamento, e com a cagera a funcionar, etc. Quer dizer, isto só por si é justificativo para se pensar imediatamente suspensão do decreto-lei. Quer dizer, quando nós estamos aqui a citar evidências relacionadas, por exemplo, com o problema da importação, com os esquemas que há de pagamento da taxa, com os vários prazos, não é? Isto só por si é justificação, porque isto vai pôr em causa a indústria nacional, porque efetivamente a importação vai começar a aumentar, não é? Para mim, se calhar, é mais prático como se houvesse deixado de produzir e importar também. Porque eu também posso importar, não é? Para ir vender, não é? É, se calhar, é tudo mais simples, não é? E depois nós estamos a falar das outras empresas que nós normalmente designamos, que é a economia paralela, que são os sucateiros, que sempre existiram. Quer dizer, este decreto-lei é tão superficial que quando diz que os importadores liquidam a taxa, e para já ele diz, a APA agora diz, não, os importadores, aqui entende-se como os importadores de países terceiros e das transações comunitárias, porque a importação hoje o que se designa uma importação é de países terceiros, é aquela que tem uma alfândega, etc. O resto são trocas comunitárias. Mas, portanto, aqui o conceito de importador é trocas comunitárias e importação propriamente dita. Quer dizer, mas ao menos podiam meter a alfândega nos países terceiros, daquele plástico todo que vem da Ásia, de embalagens e não sei o quê, mas nem sequer puseram a alfândega. Mas porquê que a alfândega então não liquida a taxa logo aos importadores? Mas se a APA sabe, se a APA diz que é tudo para liquidar, então ponham a alfândega a liquidar. Quer dizer, não as pensam. E isto, para mim, são evidências suficientes. Nós podemos dar aos seus os documentos que os seus quiserem, mas aquilo que está aqui gravado, peço desculpa, são evidências mais que suficientes para parar isto, para podermos falar e para se poderem juntar as pessoas que estão envolvidas nisto e de facto, fazermos qualquer coisa com pés e cabeça, não é? E que seja execuível e que não prejudique a indústria nacional. É isto que está aqui em causa, isto os senhores perceberam. Eu não preciso descrever isto. Aquilo que nós vamos trabalhar é numa perspectiva de dizer assim, façam o decreto-lei desta maneira ou façam desta, ou não nos ponham a nós fabricantes. É uma coisa mais global, mais política até, e que não é a nossa função. A função do governo é pôr decreto-leis que sejam execuíveis e que não prejudiquem a indústria nacional, obviamente, não é? E que tenham em consonância com as diretivas comunitárias, etc. Porque há muitas maneiras de fazer a liquidação desta taxa. Havia uma que estava em vigor. Não é? Só que é muito mais fácil dizer assim, não, isto agora passa-se tudo para o fabricante, eles são muito menos, a gente fiscaliza-os a eles muito melhor, porque os outros, além de serem grandes e litigarem, e terem capacidade para litigar, são uns chatos, porque não nos largam, não é? E nós não somos o elo mais fraco deste processo. Há processos em tribunal da sociedade de Ponte Verde de milhões de euros com a grande distribuição. E então somos nós agora que vamos entrar nesses processos? É isso que querem fazer da indústria? Por amor de Deus, isto são evidências.
Faça favor.
Paulo Almeida, Paz Galo. Só dois pontos. Primeiro, nós não somos contra uma taxa associada aos resíduos. Não é disso que se trata.
Não.
Nem estamos a discutir isso. Esse não é um ponto que a nós merece a discussão. O que merece discussão é o como operacionalizar esta ação. E o transferir a responsabilidade de cobrança e de posterior entrega desta taxa para os fabricantes cria distorções de concorrência muito graves. Primeiro, porque nós não estamos num mercado, não vivemos num país isolado, vivemos dentro de uma comunidade europeia. Logo, as trocas comerciais existem e é passível de distorções fortes, porque o preço, como disseram os meus colegas, por nós teremos que o cobrar à cabeça, senão nunca mais o iremos receber, e por quem importa irá entregar no fim do ano. Sendo que nós, como somos fiscalizáveis, aquilo que dizemos, quando nós dizemos que estamos a vender 1000 sacos, e 1000 sacos são 15 quilos, é averiguável. Se um operador disser que 1 milhão de sacos, cada 1000 sacos pesava 1 quilo, no fim do ano, espero que alguém consiga ir ver por CMRs e verificar isto. Não acredito, porque os exemplos que temos já no dia de hoje nos demonstram que não existe nenhuma ou a inspeção de produtos a atravessarem a fronteira é muito diminuta. E isto deixa-nos seriamente preocupados. Porque o meu colega disse 7 a 10% do impacto no custo do produto ou no valor do produto. Há produtos que podem chegar aos 20% e 25%. Este impacto. Tudo depende de que produtos é que vamos definir que são embalagens de serviço. E esta interrogação é uma interrogação que neste momento paira na cabeça de todos os transformadores, porque nós não temos quem nos esclareça. O mais fácil é perguntar, quando nós perguntamos, é dizer, como nos disseram à cabeça, tudo paga. É assim, se tudo pagar, como nos disseram, nós quase fechamos as portas. Porque no dia a seguir, os nossos clientes, neste caso, que têm uma expressão forte, que que são armazenistas, mandam vir de Espanha, ou mandam vir de Itália, ou mandam vir de outro país qualquer, e nada pagou. E o valor que eles têm de despender à cabeça é o valor da taxa, mais o valor do IVA que incide sobre a taxa, em Portugal. Mandando vir de fora, sim, não pagam o IVA à cabeça, só pagam quando venderem, não pagam a taxa. Vejam o impacto económico que isto tem. Mesmo valor por valor, estamos em desvantagem. Mesmo com valores iguais, a indústria nacional está em franca desvantagem. Mesmo que o valor de produto seja um e o valor que vem de Espanha seja um, eu, se tivesse num embalador, preferia comprar a Espanha, porque só iria pagar, pagava o IVA quando Deus dissesse, e o valor da taxa de Ponto Verde quando a mitigância desse um resultado.
Portanto, há de facto muito trabalho para fazer de regulamentação. Se querem avançar com o decreto-lei tal como está e com esta filosofia, há de facto muito trabalho para fazer de regulamentação. Sim, eu sei que é matéria do Governo, exatamente.
Eu só queria levantar uma questão, peço desculpa.
Estamos a chegar ao fim do tempo.
Certo, era só uma
espero
questão
que seja
muito rápida.
Rápido. Obrigado.
O decreto-lei, para entrar em vigor, não tem que ter uma portaria qualquer regulamentar a esclarecer as dúvidas que possam existir? Ou, porque ele é complexo. A matéria não está decidido o que é uma coisa e o que é outra, o que é o melhor serviço e o que é que não é. Não deveria haver.
Vamos cá ver. O decreto-lei entra em vigor a partir do momento que é promulgado e publicado.
Certo.
E entra em vigor na ata da vigência que é declarada. Eventualmente, se o próprio decreto-lei disser que determinadas matérias estão sujeitas à regulamentação, então sim, só entram em vigor depois do decreto regulamentar. Mas se não disser nada, ele entra em vigência plena.
Pois, mas se nós não pudermos...
Agora, eu acho que... Eu acho que foi importante esta audição, porque acho que vocês trouxeram aqui um tema que é um tema preocupante, que, como aliás os senhores deputados aqui referiram. Acho que seria muito bom para que o Parlamento pudesse ser mais ágil e pudesse avançar mais rapidamente, que tivesse informação o mais detalhada e o mais definida possível, porque efetivamente podem-se fazer várias iniciativas, dependendo dos vários grupos parlamentares, mas quanto mais claro isso fosse, melhor. Mas também não é de descartar uma diligência que será fundamental por parte da Associação, creio eu, que é de interpelarem o Governo, de falarem com o Governo, porque isto é da competência exclusiva do Governo. E, portanto, o Governo, perante essa circunstância do qual vimos aqui, enquanto que o Parlamento tem que agir de acordo com determinado tipo de exigências, o Governo é automático.
Automático? Como é que se fala com o Governo?
Então, vamos cá ver, automático, entre aspas.
É que nos aconselha, digamos assim, qual é a via, qual é o canal que nós devemos seguir.
Eu acho que é falar com... Eu acho que... Isso não... Atenção, o que eu estou a dizer aqui, aliás, até estou a ir um bocadinho mais longe do que o meu papel... De presidente, neste caso, do grupo de audiências, mas faço com gosto, porque eu acho que se nós pudermos a resolver os problemas o mais rapidamente possível, melhor. Há uma tutela no Governo que é responsável por este diploma, ou foi a tutela do ambiente, ou foi a tutela da economia, um deles
foi
será o ambiente. Ou ambos, enfim, é ir falar com o ambiente e dizer assim, senhor secretário de Estado, senhor ministro, isto aqui gera estes problemas gravíssimos que vocês acabaram agora aqui de dizer. E o Governo logo dirá de sua justiça. Independentemente disso, o Parlamento, obviamente, que pode sempre agir e deverá agir e irá agir de acordo com aquilo que for a orientação de cada um dos grupos parlamentares. Que certamente não cairá em saco roto estas vossas preocupações. Agora, cada órgão de soberania tem o seu papel. E se formos diretamente ao órgão de soberania, que é responsável, que neste caso é o Governo, que tem a condução geral do país e que é o autor deste diploma, do decreto-lei, então, nessa altura, poderá facilitar. Mas como eu disse, eu não posso ir mais longe do que isto. Porque, e já fui muito longe nas considerações que disse.
Mas nós não conseguimos falar com o Governo. Eu tenho uma reunião pedida há mais de 15 dias com o chefe de gabinete do Secretário de Estado do Ambiente, que me disse que ia fazer a reunião e ainda não me marcou. Quer dizer, eu não sei o que é que posso fazer mais, vou lá para a porta, não dá.
Eu acho que o facto de terem vindo aqui ao Parlamento já vai ajudar também essa matéria. Mas eu acho que mais do que eu falar, quem deve falar são os senhores deputados. Senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, faça favor.
Sem tomar, eu não queria tomar.
Já lhe dou a palavra.
Eu estou aqui em representação do complementar e eu não tomo uma decisão aqui no final, durante uma reunião, sem falar com os meus pares. No meu complementar é assim, presumo que os outros é exatamente a mesma coisa. Nós falámos com o restante complementar e as iniciativas que tomarmos são essas. Mas eu também não queria que saíssem daqui sem perceber exatamente o que é que o Parlamento ou o que é que os complementares podem fazer. E eu estou a falar em tese. Não estou a dizer aquilo que alguém vai fazer. Estou a falar em tese. O que é que o Parlamento faz? E em tese poder fazer. É evidente que o Parlamento, se quiser suspender este decreto-lei, faz aquilo que é chamado das apreciações parlamentares. Os grupos parlamentares, ou um grupo parlamentar, pede a apreciação parlamentar e com a apreciação parlamentar tem que fazer uma ou duas coisas. Pede a apreciação parlamentar do diploma e propõe a sua revogação, a sua suspensão ou propõe as alterações. Já aconteceu várias vezes. Reparem,
aconteceu até a TSU. Um exemplo.
Foi uma apreciação parlamentar, em matéria do Governo, houve uma apreciação parlamentar que, acompanhada de um projeto de resolução no sentido da revogação daquela medida, não do acordo de concertação social, mas naquela parte da redução da taxa social única em 1,25% para a entidade patronal, e, portanto, caiu essa parte. Isso são as medidas que os parlamentares têm, são as chamadas apreciações parlamentares. Depois, o Parlamento tem uma outra atitude, que é acompanhar e fiscalizar a atividade do Governo. E quando digo fiscalizar a atividade do Governo, é fiscalizar a atividade do Sr. Ministro do ponto de vista político, naturalmente, e das suas opções políticas, aí estamos a falar, a dizer, este diploma que emanou do seu Ministério vai no sentido exato ou vai no sentido contrário. E faz uma apreciação política. Quando é que essas apreciações políticas acontecem? Quando o Sr. Ministro ou Secretário de Estado vem regularmente ao Parlamento, portanto, por ano, por sessão legislativa, vem pelo menos cá 5 vezes obrigatoriamente, e vem sempre que um grupo parlamentar ou a Comissão o chamar para vir tratar determinados assuntos. Se a Comissão entender, algum parlamentar entender, chamar cá o Sr. Ministro ou o Secretário de Estado de Estado para vir explicar este diploma, ele virá. Se a Comissão assim o entender. Se entender chamar cá a Comissão todas as outras entidades que estejam envolvidas na execução do diploma, isto é, a APA ou outras entidades, é um outro poder que nós temos. E depois temos um outro poder que já não depende, quando falo em Comissão, é quando um grupo parlamentar propõe e a Comissão aprova. Isto tem que ser aprovado por maioria dos grupos parlamentares. E depois há aquele que cada grupo parlamentar faz por si só, sem depender de mais ninguém. É, eu tenho esta matéria e antes de eu próprio tomar uma decisão, vou questionar o Governo sobre este ponto, sobre isto. Quero saber se isto é verdade, se isto é mesmo assim, porque é que é assim, porque é que não foi de forma diferente e porque é que foi tomada neste sentido. É chamadas perguntas regimentais. E até posso pedir, se for caso disso, e se me apetecer, pedir os documentos e os estudos que acompanharam a elaboração destes documentos. Ou seja, o campo de intervenção do Parlamento é grande, não é absoluto. É grande, mas quanto mais informação detalhada nós tivermos, como deve imaginar, é bem mais fácil e bem mais ágil para cada grupo parlamentar, por si só ou em conjunto com a Comissão, tomar as opções. Por isso é que eu no início tinha perguntado se tinha um documento escrito. Eu percebi a preocupação e, como eu disse, já não é nova. Nós já ouvimos noutros setores, a propósito do mesmo diploma, noutras vertentes. Agora, quando nós temos uma documentação, devem imaginar que é muito mais fácil trabalhar a partir daqui, cada grupo parlamentar ou a Comissão no seu todo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Agradeço-lhe imenso a explicação que deu sobre os poderes de intervenção da Assembleia, porque ajuda bastante. E eu acho que os nossos cidadãos, e também é bom terem este tipo de interação, porque é sempre útil no dia-a-dia. Sr. Deputado José Manuel Carpinteiro, não, Sr. Deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Presidente. Muito obrigada também à Associação. Dizer que, obviamente, não pude assistir a tudo, mas sei perfeitamente quais são as vossas preocupações e queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dizer que quer eu, quer o meu colega, tudo faremos para que essa audiência possa ocorrer o mais rapidamente possível junto da tutela e junto da Secretaria de Estado do Ambiente. Lamentamos que ela ainda não tenha ocorrido, porque, do ponto de vista da boa cooperação institucional, é fundamental que haja diálogo e que haja auscultação. Portanto, vamos tentar perceber o que é que se passou, mas tudo faremos para, no âmbito também dos nossos poderes de fiscalização junto do Governo, independentemente de ser o nosso Governo ou não, o que é fundamental é que a democracia aconteça, e ela acontece quando ela é uma democracia de contacto, e o contacto tem que existir ouvindo, para depois podermos então tomar as decisões mais esclarecidas e mais habilitantes para, no fundo, que todos os agentes possam desenvolver a sua atividade. E, obviamente, do ponto de vista legal e constitucional, acho que ficou aqui perfeitamente já clarificado até onde pode ir a Assembleia da República, o que é que podemos fazer em termos de atividade parlamentar e as competências constitucionais de competência exclusiva do Governo também neste tipo de matérias. E, portanto, penso que o meu antecessor explicou muito bem e clarificou também muito bem essa delimitação de competências e de poderes e, mais uma vez, reiterar a importância da matéria em causa, as vossas preocupações que percebemos, obviamente, e tudo faremos para que esse diálogo e esse canal possa funcionar efetivamente. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Aliás, ainda bem que a Sra. Deputada teve esta intervenção final, porque, de facto, vem demonstrar também mais um dos poderes, digamos assim, dos próprios grupos parlamentares, no sentido de instar, de exortar o Governo para que aconteçam estas reuniões que ajudem a resolver, naturalmente, estas questões. E portanto, ainda quero intervir, é que já esgotámos o tempo, Sr. Presidente. Mas,
é para terminar.
Então, eu já lhe vou dar a palavra mais um minuto. Chega um minuto?
Com certeza. Sim,
obrigado.
Sim. Bom, de facto, nós temos algum material preparado, até que já fornecemos em outras instâncias. Vamos fazer chegar o mais pormenorizadamente possível esta informação. Para nós é extremamente importante aquilo que nos disseram, ou seja, que podem fazer algo por nós, pela nossa indústria. Eu gostaria de relembrar que a indústria é uma atividade que está sempre à procura da eficiência todos os dias, porque está num mercado mundial extremamente concorrencial. E qualquer destas pequenas flutuações e destas pequenas decisões podem afetar gravemente o negócio. O problema que vos estamos a trazer hoje aqui é muito real. E nós temos que ser extremamente céleres, porque estamos a falar de perder slots de mercado a nível internacional. Isto pode afetar irremediavelmente a nossa posição no futuro. Portanto, há toda a urgência em tratar deste assunto. Pedimos encarecidamente que deem toda a atenção a esta temática e, do nosso lado, vamos fazer chegar o mais rapidamente possível a informação. Está bem? Muito obrigado por nos terem recebido.
Muito obrigado. Mais uma vez quero agradecer a vossa presença. Nós, ao nível do nosso papel do Parlamento, recebemos no mais curto espaço de tempo possível. Não demorou uma semana. Que o Parlamento vos recebeu imediatamente, assim que recebemos o pedido, marcámos imediatamente essa audição, que aconteceu no mais curto espaço de tempo. Espero que se desenvolvam todas as iniciativas no sentido de ajudar a resolver este problema, porque de facto é preocupante a matéria que nos trouxeram até aqui. E quero agradecer naturalmente também aos senhores deputados dos grupos parlamentares a sua disponibilidade e seguramente a sua iniciativa também para ajudar a resolver estas questões. E, portanto, uma vez mais, muito obrigado e o que eu posso desejar é sucesso nesta nossa iniciativa. Obrigado.